Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 29 de setembro de 2018, dia do petróleo, dia do anunciante, dia do policial, e a CBN Entrevista traz para uma conversa produtiva os seguintes senhores: Dr. Oswaldo Alves do Amaral, juiz da 25ª Zona Eleitoral de Porto União, Santa Catarina; o Dr. Tiago Davi Schmidt, promotor eleitoral da 25ª Zona Eleitoral, também de Porto União, Santa Catarina; e o Sr. Brainer Kist, chefe do cartório da 25ª Zona Eleitoral, aqui de Porto União, Santa Catarina. Bom dia, senhores. Inicialmente, o bom dia do Dr. Amaral, nosso juiz.
Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da CBN.
Muito bem. Vamos ao bom dia agora do Dr. Tiago.
Bom dia, professor. Bom dia àqueles que nos ouvem.
E o bom dia do chefe do cartório de Porto União.
Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Muito bem. Senhores, estamos prestes a fazer algo que é extremamente importante, o exercício da democracia. Dia 29, hoje, sábado, praticamente que uma semana, estaremos todos nós, brasileiros, tendo a oportunidade de escolhermos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E nós vamos aqui bater um papo no sentido de conhecer um pouquinho mais em relação a esse momento importante. E quando a gente lança um olhar e vê que as eleições, historicamente no mundo, foram lá muitos anos atrás, com os druidas, os sacerdotes, e vamos jogar para a civilização greco-romana, a Atenas, que era onde se praticava a democracia, a gente percebia que poucos realmente tinham acesso ao voto e à escolha. E no Brasil, a partir de 1532, nós vamos ver o primeiro momento na Vila de São Vicente para escolher o Conselho Municipal. Hoje é uma realidade a questão das eleições, da democracia, e essa escolha, né, esta oportunidade é realmente comandada por pessoas competentes. E aqui em Porto União nós temos o Dr. Oswaldo, que é o juiz, o Dr. Tiago, promotor, e o Sr. Brainer, que é o chefe do cartório. Nós vamos bater um papo aqui esclarecedor aos nossos ouvintes. Dr. Oswaldo, vamos pegar assim as atribuições que competem ao juiz eleitoral, porque as pessoas só pensam assim, ah, depois das eleições o resultado. Mas há toda uma preparação, tanto a sua parte como juiz, do Dr. Tiago como promotor, do Brainer como chefe do cartório. Então, o que deve ser observado antes em relação às eleições? E daí vem algo bem importante que vamos interagir entre os três, durante as eleições, o horário que começa as eleições, o que pode e o que não pode, e o pós-eleição, quando finaliza a eleição. Doutor Amaral, dentro desse preparo de anos e anos de experiência, como será 2018 as eleições aqui em Porto União?
Muito bem. Primeiro eu vou dizer que é um prazer, né, ser entrevistado por um erudito que já começa contando história lá do tempo dos muito antigamente, né? Mas então, a função do juiz eleitoral, nós temos que fazer uma separação da eleição municipal e da eleição estadual e federal, como é o caso desta, né? Na eleição municipal, as atribuições do juiz eleitoral e da equipe eleitoral que trabalha com ele e também do promotor eleitoral são bem mais intensas, é um trabalho bem maior, porque todo o trabalho de preparação da eleição, no sentido de no sentido de cadastro dos eleitores, que já começa bem antes, né? Isso serve para tanto a eleição municipal como para a eleição estadual e federal. Nós precisamos saber quantos eleitores e quem são os eleitores que vão votar em cada sessão e quantas sessões nós teremos. Na época da eleição, mais propriamente dita, tem o registro de candidatura, tem impugnação de candidatura, tem a questão da propaganda eleitoral, prestação de contas e tudo isso. No caso da eleição municipal, esse registro de candidatura, eventual impugnação, decisão se essa candidatura é válida ou não, ela é feita nas zonas eleitorais, no caso aqui em Porto União.
O que exige mais do juiz eleitoral.
Do juiz eleitoral e da sua equipe daqui.
Perfeito.
Quando se trata de uma eleição estadual ou federal, esse trabalho é feito nos tribunais. Né? A nós aqui cabe um pouco da fiscalização da propaganda eleitoral, né? Sem muito poder de decisão. Preparar os locais de votação, preparar os mesários, treinar mesários, fazer a coleta do material no dia da eleição e colocar esses resultados no sistema para depois haver a computação geral de votos. Então é diferente a eleição municipal da eleição federal nesse aspecto. Fora isso, ao juiz eleitoral cabe comandar a equipe que trabalha nas eleições, né? O pessoal do cartório eleitoral, os técnicos de urna que são contratados temporariamente a cada eleição para trabalhar com o material. Né? E supervisionar, fiscalizar, prestar informações ao tribunal acerca de como está andando a eleição. E, eventualmente, alguma atribuição que seja encaminhada pelo tribunal ou juiz.
Doutor Amaral, em relação, digamos, ao resultado, os senhores têm o compromisso de repassar, é simultâneo, porque hoje tudo é na base da informática, é online. Como é que ocorre essa questão da responsabilidade aqui da 25ª para enviar esse resultado? E para o Estado ou vai diretamente para a Federal?
Isso aí depois o Breiner vai explicar melhor, porque isso Ótimo. É uma atividade do pessoal de cartório, pessoal técnico. Né? Mas nós recebemos dos locais de votação o pendrive com o boletim de urna, com a ata de votação, né? E nós imediatamente, através do sistema de computadores, encaminhamos esses resultados para a totalização nos tribunais. Né? E essa é a nossa atribuição nesta eleição.
Muito bem. Então, podemos dizer que dentro das funções do juiz eleitoral, por se tratar uma eleição que já, digamos, diz relação a, não ao local, sobre a 25ª, então não tem assim, grandes problemas. Poderão ocorrer durante a eleição, no dia da eleição, e aí sim, o senhor entra em ação.
Uma eleição movimenta muita gente, movimenta veículos, movimenta material, movimenta candidatos, né? Então, sempre tem alguma coisa a fazer, né? Nós começamos essa preparação lá atrás, como eu disse, com o cadastramento de eleitores, para saber, termina nos primeiros dias de maio, para saber quem são os eleitores, de qual seção eleitoral, né, e quantos são os eleitores. Não dá para ir votar em qualquer lugar, cada pessoa vai votar naquele lugar que lhe é destinada. Né? Então, isso é uma preparação. Depois, nós temos preparação de urnas, que já vem acontecendo, há vários, desde agosto. Né? Tem a época de geração de mídia, de carga e preparação de urna, de conferências. Tudo isso são etapas, né? A eleição, para consumo externo, para o eleitor, ela só aparece quando começa a propaganda eleitoral, que daí tem no rádio e na televisão, todo dia está se vendo os candidatos, né? E no dia da eleição que ele tem que ir lá e votar. Né? Mas, para nós, existe um calendário eleitoral rígido, com muitas datas a serem obedecidas, né? Muitas etapas que a gente não pode vacilar. Naquele dia tem que estar pronto isso, no dia seguinte tem que estar pronto aquilo. E quanto mais próximo da eleição, mais dias e horários tem para serem observados e que a gente tem que cumprir. Né? Isso tem uma porção de coisas, né? Tem, até no dia tem horários para a gente fazer certas coisas. Né?
Muito bem. Doutor Amaral, rápidas pinceladas, porque nós queremos ouvir agora o doutor Tiago, que é o promotor eleitoral, doutor Tiago Davi Schmidt. Qual é a função, qual é o seu papel no dia das eleições? Por gentileza, doutor.
Meus caros, bom dia de novo. O papel do Ministério Público nas eleições continua sendo basicamente o mesmo que ele faz todos os dias, que é fiscalização do cumprimento de legislação. Então, durante esse prazo de preparação de urna, cadastramento biométrico ou não de eleitores, enfim, transferência de votos, o Ministério Público atua nos procedimentos administrativos, prestação de contas, enfim, gerados pelo cartório eleitoral e posteriormente remete isso ao juiz. E como foi bem dito aqui pelo Dr. Amaral, nessas eleições, as gerais, as nossas atribuições, uma parte considerável delas são remetidas ao tribunal, ou o Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis, ou o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, o Ministério Público fica com essa atribuição de fiscalização do cumprimento de toda a legislação e a parte criminal continua na comarca, salvo se o autor do crime for detentor de foro por prerrogativa de função. Basicamente é isso. E aí nós temos a possibilidade de receber reclamações do cidadão, instruir isso, apurar isso, mas no momento seguinte encaminhar isso à Procuradoria Regional da República, em Florianópolis, para que eles tomem as providências. Então, nessa eleição, o Ministério Público Eleitoral local vai fazer esse trabalho de encaminhador à Procuradoria da República e sendo autor daqueles crimes eleitorais praticados que não envolvam pessoas com foro de prerrogativa de função. Basicamente é isso, grosso modo.
No caso, doutor Tiago, o promotor, se tiver necessidade, porque nós temos urnas, né, esparramadas aqui em diversos lugares, o juiz ou promotor faz o deslocamento se ocorrer algum problema em determinado lugar? Como é que é esse encaminhamento de um crime? Se tem a necessidade, vai e faz o deslocamento? Como é que funciona? Os senhores percorrem todos os setores, sessões eleitorais?
Professor, a pergunta é boa. Em todas as eleições nas quais eu participei, nós sempre requisitamos veículos, né, que fiquem à disposição do juiz, do promotor, do pessoal do cartório eleitoral e com motoristas que conheçam bem a região para que nós possamos circular nas sessões. Né? Então, é claro que, dependendo da distância, isso acaba sendo inviabilizado. Mas eu, como promotor, pretendo circular no maior número possível de sessões, prezando sempre pelo cumprimento da legislação. Então, aí se fiscaliza de uma forma geral, eventual boca de urna, alguma coisa nesse sentido. Claro que esse trabalho não fica restrito ao juiz, ao promotor ou ao chefe do cartório eleitoral. Isso é feito por intermédio das nossas polícias também, que estarão Perfeito. Circulando e dando o apoio para que tudo corra na maior tranquilidade possível. Né?
O senhor falou agora a questão... presença das pessoas, às vezes, com uma indumentária não desejada, e por muitas vezes, eu não sei se aí é permitido ainda, uma questão de uma camiseta com o nome do candidato, número, e isso é observado pelos senhores, tanto pelo juiz, pelo promotor, no sentido de que isso não é possível o eleitor se aproximar ou estar próximo fazendo boca de urna. No, que nós chamamos?
A boca de urna tem sido, pelo menos a gente tem visto nos procedimentos que ainda estão em andamento, criminais, um ilícito eleitoral bastante recorrente. O que é permitido é uma manifestação individual. O que não pode é gente com a mesma roupa, um grupo de pessoas com a mesma roupa, com o mesmo Perfeito. Boné, a entrega de panfletos ali na frente, alguma coisa nesse sentido que demonstre uma manifestação coletiva. O fato do sujeito ter um broche de determinado partido ou candidato na sua blusa, uma coisa muito discreta, isso é interpretado como uma manifestação individual do eleitor. Não é proibido. Mas é sempre bom ter muita sensibilidade com relação a isso. Né? O sujeito vai inteiro vestido com as cores de um determinado partido, Perfeito. Leva uma bandeira grande, isso pode causar um problema para ele, né? A polícia pode entender que aquilo é boca de urna, promotor, juiz, enfim, ele vai ser encaminhado para ser lavrado um termo circunstanciado e vai ser apurado no momento posterior à eleição se aquilo configurou ou não um crime eleitoral. Se sim, ele vai receber a resposta. Se não, é arquivado e fica por isso mesmo.
Se eu costumeiro, a gente das eleições, né, no final do dia ou mesmo durante, é aquela poluição em relação às propagandas. Eu tenho observado que em nossas cidades isso não existe como existia antigamente. Né? Está tranquilo?
Professor, isso já mudou, já faz alguns anos, aquela derrame de folhetos pela cidade, isso não se faz mais. E aqui, pelo que eu fiquei sabendo, a população já há muito tempo não se fazia. Isso é questão de educação, de comprometimento, porque afinal de contas a eleição passa, mas a sujeira fica, ela entope a boca de lobo, enfim.
E as consequências.
E as consequências são pagas pelas mesmas pessoas que jogaram aquilo na rua. Então, né, o bom senso, acima de tudo, é a solução para quase todos esses questionamentos.
Muito bem. Conversamos com o doutor Tiago, promotor. Agora vamos para o técnico, chefe do cartório, o senhor Breiner, para nós ver toda a preparação, aquele momento que antecipa as eleições, durante o dia das eleições e o pós-eleições. Breiner, com a equipe preparada, eu sei que tem N atividades de sentido e tem que ter uma equipe realmente bem treinada, contratam funcionários temporariamente e às vezes as pessoas desconhecem até, e dessa preparação, eu sei que o mês de setembro, né, você passou esse mês se deslocando em municípios com treinamentos, nos fala um pouquinho dessa preparação antes, durante e depois.
Bom dia, professor. Bom dia novamente aos ouvintes da CBN. Realmente, o processo da eleição, o que aparece mais para o eleitor é na hora que ele vai votar. Mas são, aqui para a nossa zona eleitoral, são mais de 1.500 atividades mapeadas que nós temos que cumprir para que todo o processo eleitoral tenha êxito. Como o doutor Amaral falou, nós começamos lá no cadastramento dos eleitores, que é algo que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem isso, que é um cadastro eleitoral único, unificado do Brasil inteiro, né, justamente para evitar, principalmente, fraudes. Né, todas as pessoas que vão votar já estão previamente cadastradas, pelo menos 150 dias antes da eleição. Né, e depois passamos pela fase das configurações das audiências públicas, das configurações de urna, até chegar no dia da eleição. E depois nós temos outra audiência para verificar se todos os equipamentos estão em conformidade para poderem ser devolvidos ao tribunal.
As urnas, sempre no cartório eleitoral, sete chaves, a entrega das urnas para as pessoas responsáveis, depois se recebe a urna também dentro de um protocolo já previamente preparado e com as pessoas treinadas nesse sentido?
Aqui como que funciona em Santa, cada tribunal, cada estado tem o seu, sua logística de urnas, né? No caso de Santa Catarina, as nossas urnas ficam armazenadas fora do período eleitoral lá em Florianópolis. Elas nos são remetidas e nós fazemos toda a manutenção dela até chegar o momento importante que nós já tivemos de inserção dos dados dos eleitores e dos candidatos na urna. E depois nós já passamos em todos os municípios fazendo treinamentos, tanto para os mesários conto para os delegados de prédio, explicando como que funciona essa logística, o que ele tem que receber, o que ele tem que devolver para a empresa contratada para fazer todo esse procedimento de transporte.
Muito bem. Você como chefe do cartório, Breiner, terminou as eleições, muitas pessoas por N razões de viagem ou de doença, enfim, não houve a oportunidade de fazer o exercício da democracia, que é votar. Qual é o procedimento dessa pessoa que não votou para justificar o seu voto? Por gentileza.
Então, isso é muito importante. A pessoa que não estiver no seu domicílio eleitoral, no dia ela pode justificar a sua ausência em qualquer sessão eleitoral. Ou seja, em qualquer urna que ela encontrar, ela pode exercer essa justificativa. Para isso, ela vai precisar ter o número do seu título de eleitor. Ela vai preencher um formulário, vai entregar ao mesário e o mesário vai lançar esse dado justificando a ausência da pessoa. Se ela não pôde nem fazer isso, após a eleição, ela tem que procurar um cartório eleitoral e apresentar sua justificativa pelo motivo de não ter feito. Ou, se ela preferir, ela também pode pagar a multa, que é o valor de
R$ 3,50. R$ 3,50. É simbólico. É simbólico.
É, na época, como foi fixado no valor em UFIR, né? Era R$ 3,50, como não teve atualização desse valor há mais de 20 anos, então continua R$ 3,50.
Muito bem. Senhores, gostaríamos de explorar, né, o conhecimento de cada um dos senhores, no sentido de ser esclarecedor ao público da CBN, aos ouvintes da CBN, mas nós estamos com o tempo pela boa. E já que o microfone está com o senhor Breiner Kist, que é o chefe do cartório, gostaria que você deixasse uma mensagem aos eleitores. E essa mensagem vai servir exatamente para os demais municípios, porque a regra praticamente é a mesma. Por gentileza, uma mensagem para finalizarmos.
Ok. Agradecendo, né, a disponibilidade da rádio, do professor em abrir esse espaço, a mensagem que eu deixo para o eleitor é uma mensagem mais técnica, assim, que é fundamental. É, anote o número do seu candidato, dos seus candidatos, numa cola. Nós temos as colinhas no cartório eleitoral para preenchimento, ou até mesmo os candidatos as fornecem, mas é importante que ele vá votar com todos os números dos seus candidatos anotados. Por quê? Porque são muitos números, e é muito difícil a pessoa lembrar de todos os números na hora da eleição. Né? Como o senhor esclareceu no início, começa com o deputado federal, estadual, são dois senadores, mais o governador e mais o presidente. Então é importante que a pessoa leve sua cola para não ter nenhum tipo de contratempo no dia da eleição.
Ok. Muito obrigado, Breiner. Vamos ao doutor Tiago Davi Schmidt para sua mensagem final. Depois o doutor Amaral faz o encerramento.
Professor, também agradecendo o convite e a oportunidade, eu tenho ouvido muito no Ministério Público, entre os colegas e a população em geral, a preocupação de como é que nós vamos garantir uma mudança no Brasil, né? Eu não estou conformado com o Brasil que está aí. Como é que eu mudo? É através do voto. É no dia da eleição que começa uma mudança. E pensando nisso, o Ministério Público, mais uma vez, como houve com aquelas 10 medidas contra a corrupção, está lançando uma campanha agora de 70 medidas contra a corrupção. Existe um site, Unidos contra a Corrupção, é só jogar no Google que vai aparecer, e lá tem a relação de todos os candidatos que sejam ficha limpa, ou seja, ele nunca teve algum tipo de procedimento, que tenham um compromisso com a democracia e que apoiem essas 70 medidas contra a corrupção. Então, aproveitando o espaço, eu queria divulgar isso para que os eleitores consultem esse site e vejam se seus candidatos estão lá, se eles apoiam essas medidas, porque é uma forma de plantar hoje uma semente de mudança do amanhã. Não adianta reclamar. Perfeito. Se a gente não fizer a nossa parte.
Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado ao doutor Tiago. E vamos agora para a mensagem do doutor Amaral, nosso juiz eleitoral. Por gentileza.
Pois então, eu diria o seguinte, é a hora da democracia, é a hora de exercer um dos pilares da democracia, que é votar, que é a eleição. Né? Os políticos e governantes, eles não caem do céu, somos nós que colocamos eles lá. Né? Então, nós precisamos selecionar bem. Isso é um complemento do que o doutor Thiago estava falando. Né? Eu diria que é a hora da seleção brasileira de governantes e políticos que vão atuar no Brasil nos próximos anos. Vamos escolher bem, né? Eu não quero ser melhor que ninguém, mas um promotor, um juiz, quando fazem concurso, um delegado também, funcionário, se ele não tiver ficha limpa, os tribunais, o Ministério Público, não aceitam nem a inscrição do candidato. Ele é eliminado antes de começar a prova. Né? Então, eu acho que isso dá para transportar também para a política, para a eleição de governantes. Se o sujeito já tem algum problema com a justiça, com a polícia, deixa ele de fora, vamos selecionar outras pessoas, tem gente competente, tem gente boa.
Perfeito.
Né? Deixa ele resolver os problemas dele lá, se depois ele se desincumbir, ficar provado que não tem nada, que está tudo bem, ele volta para a próxima eleição.
Se coloca à disposição da população.
Se coloca de novo à disposição.
Muito bem. Senhores, nosso tempo já encerrou. Muito obrigado, doutor Amaral, nosso juiz eleitoral, doutor Tiago, promotor eleitoral, e senhor Breiner, também chefe do cartório aqui da 25ª. Senhores, muito obrigado. E possamos nós fazer com tranquilidade, serenidade, o exercício da democracia nas eleições. Um bom dia a todos e até o próximo sábado com CBN Documento.